atenção para o top de 5 segundos.
Bem-vindo ao Mundo 2.0 Leituras Compartilhadas. Eu sou Carlos Nepomuceno e estamos aqui no Rio de Janeiro.
Eu sou Carlos Nepomuceno, hoje é dia 5 de novembro de 2010 e inaugurando uma série de leituras compartilhadas que eu vou começar aqui com a revista Info, que acaba de chegar em casa. Nossa revista número 297, uma capa laranja, em que fala sobre Google Street View, é o título em cima, no topo, falando sobre a fotografia que o Google vem fazendo das ruas, as fotografias que o Google vem fazendo das ruas do Brasil. Bom, o que me chamou a atenção na revista, e aí vou fazer um resumo rápido das principais coisas que me chamaram a atenção, e depois, num segundo momento, eu vou comentar algumas delas. Então, se você quer apenas saber o que, há interessante para ler na revista ou se vale a pena comprar, eu diria o seguinte, num breve resumo, gostei bastante e vou comentar com mais profundidade a matéria de Don Tapscott. O futuro está aí, a web desafia velhos monopólios e desequilíbrios de poder. O futuro está aí, a web desafia velhos monopólios e desequilíbrios do poder, na página 22. Seria uma matéria importante que eu gostaria de compartilhar. Outra coisa que me chama a atenção, também vou fazer um comentário mais à frente, é um comparativo entre os e-readers, né? E eu acho que alguma coisa vale a pena, isso está na página 34. Então é uma coisa só de notinha, não é uma coisa de grande discussão, né? Outra matéria que me chamou a atenção é a matéria da capa, né? Os bastidores do Street View. Eu acho que a matéria é superficial, mas para quem tem interesse e curiosidade em saber como é que está sendo fotografado as cidades brasileiras, desculpe, como é que estão sendo fotografadas as cidades brasileiras, eu acho que vale a pena. Outra entrevista que eu vou comentar mais à frente é a entrevista com Nicholas Carr. Nicholas Carr é aquele nosso pensador que diz que nós estamos entrando no mundo da superficialidade, a internet traz a superficialidade, e nessa matéria ele detalha por que ele, por exemplo, saiu do Facebook e também do Twitter. Aí uma coisa muito particular, me chamou a atenção o Nero, né, lançando um editor de vídeo, como eu estou fazendo aquele programa de vídeo, o Mundo 2.0, isso me chamou a atenção. Bom, então seria isso que eu sugeriria para quem vai ler a revista, e agora eu vou detalhar um pouco sobre algumas coisas que eu vi, principalmente a matéria e o artigo escrito pelo Tapscott. O que eu achei interessante na entrevista do Tapscott, eu vou aqui ler algum tipo de... vou fazer aqui algum tipo de detalhamento do artigo, né? E o que me chamou a atenção nesse artigo. Bom, o que eu destaco no artigo? A coisa que me chamou mais a atenção, e eu tenho feito essa discussão bastante tempo já com algumas pessoas, é que os autores americanos não são muito históricos, não gostam da história e normalmente fazem análise sobre a chegada da internet de uma maneira muito ahistórica. As coisas são assim porque são e a gente precisa se acostumar com elas. O que me chamou a atenção é que o Tapscott, já no último número da revista Info, já tinha falado sobre a matéria, era Ctrl Alt Del, falando da ruptura da chegada da internet. E nessa matéria, o que me chamou mais a atenção foi que pela primeira vez, pelo menos aqui no Tapscott, e raramente a gente vê isso em autores americanos, ele coloca e faz a comparação da chegada da internet com o livro impresso. Isso é, na minha opinião, uma novidade, e espero que ele possa começar a influenciar outros autores americanos para que tenha essa visão mais histórica, né? Então eu vou ler o trecho aqui, né? Abre aspas. E no meio da neve e da confusão começam a se revelar os contornos da nova forma de organização humana, tão revolucionárias quanto aquelas trazidas pela invenção da imprensa há 5 séculos. Eu acho que isso é um marco importante, porque o Tapscott é um autor importante, e acho que a gente começa então a ter mais pessoas, né, fora inclusive do eixo americano, quer dizer, o Castells na Espanha, o Levy no Canadá, etc. tal. Ele então já introduz aqui a ideia da história para entender a internet, que eu acho fundamental como passo para isso. Eu acho que isso aqui para mim é bastante marcante. Eu vou ler algumas frases que me chamaram a atenção nessa entrevista no Tapscott, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, no futuro vamos olhar para o período atual como um tempo em que o mundo iniciou uma transição histórica do capitalismo industrial para um novo tipo de economia baseado em novos princípios e novas formas de pensar e agir, fecha aspas. Então ele está mostrando essa guinada radical que ele já tinha introduzido no último artigo dele aqui na Info, que eu andei distribuindo para os meus alunos. Bom, depois, um outro texto que eu destaco, abre aspas, pode ser verdade, mas vale lembrar que o futuro é algo para se alcançar, não para predizer, fecha aspas. Obviamente que a gente tem um espaço humano para influenciar nesse futuro, e existem coisas que são tendências que, independente de determinado tipo de influência, elas caminhariam numa determinada direção. Outro trecho que eu gostei do artigo, abre aspas, em cada situação estamos vendo como a nova era da inteligência mostra que as abordagens convencionais são insuficientes e muitas vezes completamente inadequadas. A inovação colaborativa, por exemplo, está matando nas escolas de negócio a velha mentalidade de planejar e tocar em frente. Acho muito relevante isso, acho muito interessante, né? A ideia da produção colaborativa, que é a grande guinada, né? Ou seja, a colaboração mais colaborativa do que o modelo que nós temos hoje, em função do modelo mais hierárquico e vertical. E, por fim, as universidades do século, abre aspas, as universidades do século XXI se parecem cada vez mais com uma rede global de que com uma torre de marfim. Também, fecha aspas, também interessante, e acho que aqui ele define uma perspectiva da mudança em vários setores da sociedade, inclusive na universidade. Eu acho que esse texto aqui do Tapscott, esse artigo do Tapscott, abre um novo momento de discussão dentro da visão americana, né? Em função da abordagem histórica, como eu já tinha dito anteriormente. Bom, o outro texto que me chama a atenção também é o do Nicholas Kerr, que vai dar inclusive uma palestra agora na TIM em São Paulo. Isso tem na revista, um anúncio azul, né? Ele vai dar, e eu acho que em função disso a assessoria de imprensa conseguiu esse espaço para ele. Então, o que ele diz aqui, que eu acho interessante, a primeira coisa que ele diz, que ele diz assim, pergunta, qual é a sua participação nas redes sociais? Ele diz, eu cancelei minhas contas no Facebook e no Twitter. Acho que há coisas valiosas nesses serviços. Não é à toa que gostamos deles, mas fiz esse sacrifício para evitar que me tornasse uma pessoa distraída. Sugiro que as pessoas façam essa reflexão, fecha aspas. Bom, vou ler de novo aqui esse pedaço, porque eu acho que eu falei muito rápido. Sugiro que as pessoas façam essa reflexão, fecha aspas. Bom, eu acho que a questão da... Eu primeiro concordo com ele que nós estamos entrando num mundo muito rápido, muito veloz, e que a gente está perdendo um certo contato, né, com uma tranquilidade, com uma certa serenidade. E acho que a gente tentar evitar isso, esse caminho da tentativa de tentar evitar isso, né? E ser menos distraído, o que é ser distraído? É você não estar no presente. Você está distraído para as coisas que estão acontecendo no presente, vivendo sempre em função do futuro ou de um passado. Isso aí é uma discussão, a base da psicanálise, na minha opinião, é essa, né? Do ser humano viver o seu dia a dia, o seu presente, evitando viver, trazer do passado seus traumas e ficar projetando o futuro. Bom, outra questão que me chama a atenção aqui nessa revista aqui do Tapscott, do Nicholas Kerr, desculpe, é a discussão sobre o micro em sala de aula. Ele também A pergunta é, você acha que os professores devem evitar o uso de computadores na sala de aula? Aí ele diz, muita gente diz que o computador é a resposta para melhorar a educação. Eu discordo. A educação, especialmente das crianças mais novas, não deve ser centrada no computador. Fecha aspas, eu concordo com ele. Abre aspas de novo. Eles devem saber usá-lo de forma inteligente. Fecha aspas, concordo de novo com ele. Abre aspas. Elas devem saber usá-los, mas de forma inteligente. Os pais também devem cuidar para que elas não passem o dia todo na frente da tela. Elas precisam ter livros, brincar ao ar livre, conversar cara a cara com amigo e parentes, fecha aspas. Eu acho que essa discussão é muito interessante, porque a gente precisa, de fato, saber usar as tecnologias para fortalecer, né, os elos. Então, quando os elos humanos, então quando nós estamos juntos presencialmente, fortalece-se presencialmente. Quando estamos separados, usa-se as tecnologias, né? E aí, é uma pergunta que eu acho que é interessante, que tem a ver com o tecno-otimismo. Ele pergunta, você não teme ser considerado um ludista? Ludista, para quem não sabe, é um termo de pessoas que são contra a tecnologia. É um movimento que surgiu na Europa no início da Revolução Industrial, em que um operário lude, né, fez um movimento de quebra das máquinas. Bom, aí fecha esse parênteses e aí vem, ele diz, aí pergunta, você não teme ser considerado um ludista? Ele diz, não, sempre usei computadores, não faz sentido me acusarem de ser avesso à tecnologia, mas qualquer pessoa que tenha uma visão crítica da tecnologia acabará sendo chamado de ludista. Eu acho que a gente está naquela coisa entre os tecno-otimistas e os tecno-pessimistas. Eu acho que ele é uma pessoa que está fazendo um contraponto do uso da tecnologia e vai um pouco naquela direção que eu tenho trabalhado, da discussão que é o termo inevolução. Toda tecnologia, seja ela qual for, ela traz benefícios e problemas. Então a gente tem que potencializar os benefícios e nos concentrarmos em melhorar ou minimizar os problemas. Bom, seria isso. Fiquei devendo apenas a questão e a discussão sobre os livros, os Kindles, etc, etc. Eu acho que aqui a gente já tem o início, né, do surgimento, e aqui nós temos nessa revista várias coisas sobre Kindles, iPad, etc, tal, que demonstram o que demonstra que a gente está entrando nesse mundo do livro digital. Problemas de compatibilidade, problemas de preço, problemas de não rodar isso, não rodar aquilo, isso tudo é normal. Quando as pessoas querem criticar essa chegada desse livro eletrônico, as pessoas tiram uma foto. Mas eu digo, não tirem foto, vamos ver o filme. E esse filme é um filme que já demonstra que a gente vai, em momentos muito rápidos, pelo menos a, entre aspas, elite, né, que usa a internet, né, hoje no mundo, né, tirando 6 bilhões que estão afastados, rapidamente vão difundir, esse preço vai cair, a gente vai passar a acessar a informação cada vez mais através do mundo eletrônico e cada vez mais menos através de outras ferramentas baseadas no papel. É isso, muito obrigado. Carlos Nepomuceno, Mundo 2.0, podcast sobre revista Info, número 297.
Se você gostou, compartilhe com a sua rede. Mais ideias de Carlos Nepomuceno você pode ler no meu blog www.nepo.com.br e as atualizações das minhas ideias e das minhas reflexões podem ser também acompanhadas no Twitter, @cnepomuceno. Muito obrigado.